alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo.
Que
bom, fala. Pessoas que não passaram por determinado tipo de enfermidade é porque já passaram ou porque ainda vão passar. Se o acontecimento humano é uma vicissitude, cada coisa que acontece representa uma coisa. Que vai ouvir? Leia a 258, por favor.
Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Ele escolhe o gênero de provas. Então, cada vicissitude tem um gênero. O acontecimento material é apenas uma encenação ligada a um gênero de provação ou de vicissitude, ligado a um gênero de ver, de você julgar se é freado, bonito, feio. Por exemplo, você se roubar, qual é o gênero disso? Hã? Vender. Então aí está um gênero de prova, que pode ser por você ser roubado, que pode ser por você não ganhar um jogo de futebol, um campeonato, que pode ser representado por você não conseguir um emprego. É o mesmo gênero de prova que pode ser representado de diversas formas. Então a doença também é um gênero de prova. E alguém pode viver aquele gênero por uma representação de estar doente, ou alguém pode viver aquele gênero por outra representação. Então não quer dizer que todo mundo ao longo da encarnação vá ter aquela doença, mas vai viver uma representação de acordo com o gênero do corpo. Ficou respondida a sua pergunta?
Mas vamos só para fechar. Ok, eu escolhi na minha encarnação não tem.
Você escolheu o quê?
Nessa encarnação não tem
prioridade. Não, você não escolheu isso. Você escolheu gênero de pó.
Ah,
tá. Ó, leia de novo.
Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciente e previsão do que ele sucederá no curso da vida terrena?
Ele pode saber o que vai acontecer, ou seja, se ele vai ficar doente ou não?
Ele próprio escolhe o gênero de prova. provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Ele escolhe um gênero de provas. E Deus, causa primária de todas as coisas, cria uma representação. Fala que ele viva um gênero de provas.
E poderia dar um exemplo, assim, para ilustrar de gêneros de provas?
Acabei de dar um.
Mais um, por exemplo,
perda,
né? Outros, por exemplo.
O próprio não ganhar não é só uma perda. Pode ser um ataque à sua valeza. A doença é um ataque à sua vontade de ter saúde. O espírito não acha certo nem acha ter saúde. Ele não quer saúde. E o desejo da saúde é, vamos dizer assim, ligado ao quê?
A ganhar o quê?
A vontade de estar vivo. Quem sabe fazer uma pergunta?
Na verdade, ele precisa passar por todo o gênero do próprio.
Gênero. Não por toda a encenação.
Não basta ele ver e observar, ele tem que viver as provas, experimentar.
Ele tem que receber a percepção, a compreensão sobre o acontecimento, tem que receber o julgamento sobre o acontecimento, que aí, neste momento, ele vive a prova. A prova não acontece quando o ato acontece. A prova acontece quando a mente transforma um A em um determinado A, que está certo foi A. Porque, na verdade, ninguém faz nada. A sua mente atribui o valor ao que o outro está fazendo.
Tem aquele exemplo.
À meia-noite, na porta do cemitério, uma velha com a faca na mão. Sua mente ela foi guiando. Você passa na rua, vê uma pessoa encostada, a mente já começa a guiar. Olha, aqui não pode ser um bandido. Olha, ele vai deixar lutar. Ó, vou lhe contar uma história. Um moço chegou de casa e ia pendular um quadro. Mas viu que não tinha martelo. Aí ele disse, eu vou lá na casa do meu vizinho e pedi uma tela. E saiu para ir na casa do vizinho. No caminho ele foi pensando, eu vou chegar lá, vou pedir uma tela. E ele vai dizer para eu assim, olha, desculpa, mas agora eu não posso emprestar uma tela porque eu estou usando uma tela. Ah, mas aí eu vou responder para ele, mas é rapidinho, eu só quero botar um pego na parede e depois eu me derrubo. E aí ele vai dizer, não, mas eu estou pichijando também. E aí eu vou ter que dizer para ele, mas eu também estou pichijando, porque minha esposa quer aquele quadro na parede agora. Mas aí ele vai dizer, mas eu estou pichijando. Aí ele bateu na porta, o vizinho atendeu. Bom dia, e se enfia uma tela. É assim. Então a sua popa está na sua mente e não no outro. Porque é a sua mente que tem a capacidade de perceber e é a sua mente que cria o julgamento, não você. Você já falou que você está andando na rua, o pensamento vem sendo chave de onde, começa a contar uma história longa, grande, sobre as coisas, e vai enrolando naquilo e você vai entrando naquela realidade? Não tem nada, você não criou nada, aquilo veio à sua cabeça. Essa é a forma. Então, sim, você tem que baixar com todas essas enxenações da mente que sejam ligadas a gênero de forma. Gênero de forma. Quais gêneros de forma?
Todos?
Não, quais?
Na sua escolha.
O que você escolheu.
Mas então, não necessariamente todas.
Não, todas que você escolheu para aquela encarnação.
Aquela encarnação. Não pode fugir à regra. Ou escolhido.
Se escolheu? Não dá para voltar, cara.
Não fiz sem melhor, né, Pedro?
Não dá para voltar, cara.
Eu espero que tenha minimizado daqui para frente a coisa.
Olha, a minha filha disse que tocaram o livro da vida, ou seja, a escolha dela na maternidade. Não escolheu isso, pai. Já ficou um tempo que eu não quero falar o que eu quero falar agora. Deus transformou aqueles gêneros de povachão num enxanachão.
Tem como eu cobrir novamente, e daí esses acontecimentos deixarem de
acontecer? Não! Não tem! Por quê? Por que não tem? Lê o final.
Nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Você só tem o de você, filho, só tem o direito de escolher o gênero de forma. Não tem o direito de mudar a forma. Ou seja, você humano não tem livre-arbítrio para fazer nada. Você é o resultado da escolha que você, espírito, fez antes da encarnação. Nós não vamos entender por que você não tem o direito de mudar. Como é que é? Processo de reencarnação. Se ela não evolui numa encarnação, ela vai ter que viver outras encarnações. Até que faça. Pior. Pior do que isso. O ter que fazer é inevitável. Um dia, numa encarnação, você vai ter que fazer. Então não adianta ficar fugindo. Já que está encarnada, faz logo agora, é melhor. O que deve ser feito? Não julgar. Não querer dizer o que está certo e o que está errado. Não ser capaz de dar valor ao que os outros estão fazendo. E que você faz. O que nós falamos. Você foi puxa do paraíso porque você comeu a maçã, ou seja, você se assou com a capacidade de perceber as coisas e de dizer o que é bom ou mal. Então, para voltar para lá, você tem que perder essa capacidade.
E quanto ao tempo que nós temos
aí? Enquanto houver vida, há esperança. Para fazer essa reencarnação, o tempo não está acabando. O espírito não morre. Então não tem esse poder. Está acabando o tempo de fazer essa reencarnação na Terra. Como eu disse, quem não conseguir dessa vez, vai ter que começar a escola de novo, como a moça falou. Porque este é, vamos dizer assim, o mês do novembro do ano escolar. É o último mês da aula. É a última prova. Ou seja, vocês estão vivendo a prova final que o Kiko falou. O quê?
Aonde diz o texto?
Que registro? Do quê?
Os espíritos, os desastrosos que podem andar na segunda cara. Aonde diz o texto?
Oh, mano! Deve haver um grande livro no céu. Ah, não, isso era fachada. Olha, é tudo filmado, microfilmado, guardado. Poxa, tem uma coisa. Poxa, tem uma coisa que eu falei ontem no Folianópolis que eu nunca tinha falado. Essa eu nunca tinha falado mesmo. E que eu vou dizer para você. No Apocalipse. Já leu o Apocalipse? No Apocalipse há uma cerimônia onde Deus e os senhores do universo se reúnem para escolher quem será o coordenador da encarnação no planeta Terra. E aí o Cordeiro de Deus, Cristo, ganha a concorrência, vamos dizer assim. Na hora que ele ganha a concorrência, ele recebe de Deus um livro em forma de ouro, que contém 7 cheiros. Que o cheiro se eu quebrar. O que é este livro? Que estava com Deus e o administrador da terra recebe. O livro da vida da terra. Então hoje, todas as encarnações da terra já estavam prontas antes da Terra existir. Não é a sua vida de agora que foi feita momentos antes de você nascer aqui. Nós estamos no ano 2008. A Terra foi criada pelo tempo de vocês 7 mil, 8 mil anos. Há 8 mil anos já estava prevista que você iria nascer. Uma página na pergunta 266 que nós já vai ver, que aí o Espírito da Verdade diz assim: o Espírito se oferece como voluntário. Para se oferecer como voluntário é preciso que haja uma missão. Então havia uma missão, qual é o seu nome?
Bianca.
Então havia uma missão Bianca. E um Espírito disse: eu quero essa. Então não é você, ser humano, que foi escrito por Espírito. Você, ser humano, como representação das provas, já existia antes. O que você, ser humano, ia fazer, já existia há 8 mil anos. Por quê? Porque Deus sabia, que Deus é onisciente, sabe tudo, já sabia que nessa época um Espírito ia precisar daquele ser humano, como sua pobre. 8 mil anos. Vocês ainda estão discutindo se vocês conseguem ir embora daqui agora. Tanto que o Cristo fala no final do Apocalipse: tudo está pronto. Todas as encarnações da Terra já estavam prontas há 8 mil anos.
E é certo que cabe em nós a ligeira dessa proposta?
Hã?
E é certo que cabe a nós a ligeira dessa proposta?
Não.
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 Então nada pode ser modificado?
nada pode ser modificado. Depois que o espírito escolhe o gênero da prova, nada pode ser modificado.
Não pode cumprir,
pior!
Prova,
não. Pior! O espírito nem quer que seja. Quem quer é você. Você é humano que não quer ter desconforto, que não quer baixar para o sofrimento, é que quer mudar. Não é o que?
Não, não
é
mudar, é.
É mudar, lá, em vez de meu roubar em 10 mil, meu roubar em só 5 mil. Não, não pode.
Voltei para aí.
Fica
é igual nascer. Depois que nasceu, só tem uma saída. Morrer. Depois que encarnou, só tem uma saída. Sair no final da encarnação.
Não tem
saída de emergência. Além de estar fechando no seu tempo da Terra, por que você está fechando assim agora? Não, porque está preocupado com o seu futuro. Você quer ver se dá um jeitinho de melhorar o futuro.
Mas o tempo de Deus é diferente.
Hoje, eu tenho tanta coisa ainda para falar hoje, para vocês se arrepiarem até o último fio do cabelo. Porque a moça disse ali, fala de novo.
Que do livre-arbítrio?
É.
Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Então, você, espírito, escolheu o gênero de prova. Quem é a mulher do marido da ela? Não, não é que vigília. É quem? Aqui escolheu ser traída antes. Que culpa tem o marido? Melhor, como eu coloquei para vocês em Nova Arena 266, se tornou voluntário a isso.
Por amor.
Não. Não, para poder evoluir. Para ganhar. Está começando a ficar difícil? Vamos complicar? O que que uma criança é jogada pela janela pelos pais? Quem é a criança jogada pela janela pelo pai? É o espírito que escolheu acontecer isso. Que culpa tem o pai?
Mas aí ela também trabalha
no
nosso julgamento, né?
Ah, então, veja! Ela trabalha no julgamento, mas principalmente o pai trabalha no julgamento. Porque ela caía primeiro. Vocês não julgam ela. O pai quer julgar. Lembra? Cada um toma o corpo de acordo com o mundo para dar lixo que as ordens de Deus. Quem foi que mandou jogar criança pela janela?
Deus.
E quando você acusou aquele pai de ser um monstro, ele estava acusando o quê? Ainda disse que quer se aproximar de Deus.
Então, nesse caso, quando nós julgamos, nós estamos considerando ou chamando Deus de incompetente.
Mas, de burro. Eu sei o que é certo, você não sabe. Eu sei que uma criança não pode ser jogada pela janela. Deus não sabe. Deus de outra.
Mas não foi
olha, Jesus, então me amando muito. Então, Jesus, vamos lá, vamos lutar aquela guerra e vamos morrer. Pode ir. Ah, agora vocês estão me amando muito. Pode ir lá e lutar naquela guerra, que eu vou ajudar, eu vou fazer vocês matarem todo mundo. Não, não vem o pensamento, Deus matando. Agora, hoje não pode mais matar. Por que não pode matar? Qual é o gênero de pova que está no ato da menina ser jogada pela janela? A pêva. Sabe por que você não quer? Um assaltante bate uma pessoa, porque o pai é filho de uma pia cansanela, porque uma pia encomende com um namorado para matar o pai do cão, porque a próxima vítima pode ser você. Você não está nem aí para que anjo. Você está preocupado que isso se torne normal e natural e que acabe matando você. Aquela que vê a vida como um acontecimento espiritual. Hoje, o que é uma queixa? É um ano puro, uma coisa inocente. O que é uma queixa? O que é uma queixa? Uma encarnação recente de um espírito.
Espírito antigo.
Vocês são uma encarnação antiga de um espírito. Mas não, nesse mundo de hoje não existe mais espíritos bobinhos. São 7 mil anos que vocês estão encarnando e desencarnando. Encarnando, fazendo dogma, não encarnando. E encarnando, fazendo dogma. Vocês não sabem o que aquele espírito dá feito. Vocês adoram falar do Hitler. Quem foram os judeus que morreram na câmara de gás? A maioria tinha sido senhor de escala. Você acha injusto matar quem matava os judeus? Esse aqui é o problema. Como ele disse, nós estamos amando Deus. O que você falou? Eu falei de
incompetente.
Incompetente. Mas você é que tem que declarar a sua incompetência. Por quê? Por não saber. O Mocho falou no tempo de hoje. Você mal se lembra o que fez hoje de manhã. O que de lá o que você fez quando você era criança? Quantas coisas você já não fez quando era criança que hoje está dando resultado para você? Que de lá é outra encarnação? E aí você, como juiz, sem a menor competência para ser juiz, sem o menor conhecimento dos fatos, está julgando tudo. Não estou dizendo que o assassino não precise ir para a cadeia, não precise cumprir a pena dele, nada disso, porque isso faz parte da programação daquela vida. Quem comete crime deveria, né? Ir para a cadeia e pagar pelo que fez. Alguns não vão. Mas muitos estão programados, então eles vão. Agora, ele não precisa da condenação de vocês. Porque aí você está dando duas penas por um quilo de choque. Isso até pela lei de vocês, não pode. Tem mais, se você quiser odiar o machacinho, odeio o quilo, porque ele matou. Ele matou uma figueira inocente, porque ela não estava dando fruto na época que não era para dar fruto. Ele disse: se você não peça para dar fruto, você morre. Matou ela. Ele pode, né? O pai não pode provar o filho. Mas foi o filho que foi jogado, que escolheu. Mas se ofereceu passado por aqui. Vou contar uma historinha para vocês. Caro, este não é um livro autorizado pela Federação Espírita Brasileira. Estou falando porque é um livro da Federação. É um livro espírita. Se fosse católico, eu diria, cara, não é um livro autorizado pela Igreja Católica. Só estou querendo deixar bem claro que eu não estou atacando especificamente alguma religião. Estou só querendo mostrar como a religião não defende o espírito. Como a religião não dá a Deus o valor de Deus. Tem um livro que chama-se Pelo Amor ou Pela Dor. E conta que tinha uma chocoíta, um espírito, que era chocoíta, e que estava lá no chão e de repente acordou no meio de uma missão. Nessa missão, esse espírito está num carro onde está um bebê, e um pai, um homem. O homem está apreensivo, andando no quarto, para lá e para cá, para cá e para lá. E essa apreensão dele é porque a mulher não chegava. Daqui a pouco o carro da mulher chega. E aí, ele fica mais pertinho e vai para a porta. Aí houve um despacho que não chama da mulher. E lá começa a ficar lento. E nisso entra um homem no quarto com um revólver. E diz para ele: o que foi? Você achou que era sua mulher? Sua mulher está lá no porta-malas, com dois tiros na cabeça. Só que antes de levar os dois tiros na cabeça, eu fiz com ela coisas que você nunca fez. Eu engenhei e abugei dela voltar. Tem mais. Dá um tiro na tia. Agora você tem alguém que não é. E tem mais. Você vai morrer. Na hora que ele fala isso, o homem faz cocô e piscina nas calças. Ou seja, se humilha completamente. Aí o bandido ri da cara dele e mata ele. Nessa hora chega a polícia e o bandido está correndo. Achou que o Carlos vinha aqui para atender esse homem. Aí, o mentor dela diz: pô, pode largar, cheguei aqui para socorrer o bandido. Deixe que acabou de morrer. Humanamente falando, eu não entendi. Mas é a realidade. Porque o que ele agora estava levando era o que ele precisava. E a esposinha, o filhinho, pobre, coitado, se ofereceram como voluntário para passar por aquilo, para poder ajudar o homem. Não precisava, mas se ofereceram. O lavouro. Sabe por quê? Leia a pergunta 263. Por isso eu disse que é para cobrir a faculdade da vida, é esse. Eu não estou tirando da vida do que está ali.
Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas?
A partir do momento que você entende que o acontecimento é vida, não seria natural você pedir os acontecimentos da vida menos dolorosos?
Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar.
Shibasha Che, poder se desliga da matéria, Zael, quando ele não estava ligado à matéria. Ou seja, a forma como o espírito vê a vida é completamente diferente da forma que vocês veem a vida. E como se diz espírita, se você vê a vida diferente do que o espírito vê? Ensinar vocês a viver é ensinar a vocês que o espírito tem uma forma de ver a vida diferente. Forma essa que vocês não vão conseguir compreender, mas que podem entender que é de vocês. Não está certo. Porque o problema não é a forma como você vê a vida. O problema é você achar que a forma de você ver a vida está certa. Como disse o moço, Deus é incompetente, ou seja, eu sou competente. E esse sentir-se competente nasce porque você acha que é a sua forma de ver a vida. Se você não achasse certo, não se sentiria competente. Ou quase. Então aí está o trabalho. Aí está a forma de viver de alguém, que de um ser humano, que sabe que é um espírito encarnado, que está tendo a oportunidade de viver uma encarnação para realizar o trabalho e chegar a Deus. Saber que é preciso haver sofrimento. E saber que quando liberto disso, você pediu aquilo. Porque você via aquilo de uma forma diferente que você está vendo hoje. Forma essa que você não vai conseguir entender, porque você está preso ao, como ele fala aí, a influência da matéria. Então você não tem como se libertar dessa influência e ver como espírito. Mas sabe que esta não é a forma do espírito ver a coisa. Acabou. É isso. É isso. A partir de agora eu começar a olhar como eu vejo tal coisa. Eu vejo assim? Isso não está cheio. Como eu deveria ver? Não sei. Mas sei que não é assim. Há muito tempo atrás eu já disse e volto a repetir. Da sua incompetência, encaração de incompetência para viver esta vida, nasce a sua competência para se tornar amante de Deus. Enquanto você se julgar competente para compreender e dar valor às coisas, você se afasta de Deus. Porque você diz que ele é um incompetente ao gerir os negócios da terra. É só isso. É só declarar sua incompetência. Não é que há uma nova competência.
É simplesmente navegar no escuro sem bússola, sem.
É, eu tinha uma. Eu estou indo porque eu tinha aqui. Então ele abaixou e pediu do óleo e o lugar no lago escuro.
É.
Ou poderia ser.
Um alpinista estava subindo uma montanha e ficou de noite. E aí ele escorregou, ficou estimulando uma corda balançando, olhava para baixo, só via escuro, não via nada. Aí ele gritou: Deus, me ajuda! Aí Deus disse para ele: larga a corda. Ele foi encontrado no dia seguinte, morto, estimulando a corda a 1 metro do chão. Evolução espiritual é largar a corda. Deixa de lado o vazio. Porque esse vazio não é um vazio de nada. Ele é um vazio feito. Porque quando você liberta de ser Deus, você pode viver com Deus.
Esse largar a corda poderia ser assim, uma entrega à vida, considerando que a vida é a própria ação universal.
Não, largar a corda não é entregar-se à vida. Largar a corda não, é não saber nada da vida.
Não saber nada, mas a vida vive. E se ela vive, e nela está presente a ação universal, que é essa justiça que você fala. Que
ela
quer essa inteligência, quer esse amor?
Poxa, eu já disse muitas vezes que viver, que elevação espiritual é entregar-se a vida. Só que eu chego para se entregar à vida, ainda continuo vendo o que a vida está fazendo. E esse é que é o problema. Porque vocês não se entregam a vida. Primeiro analise a vida e depois se integram ao que você analisou que ela é não saber nada da vida, não saber de hora, não saber de data de nascimento, não saber de sexo, não saber se está certo, se está errado, se está bonito, se está feio, se está limpo, se está tudo, o que está acontecendo, se chega. Você quer ver uma coisa, você? Um ser humano é incapaz de começar uma viagem sem conversar a pouca mal que vai fazer quando chegar. Certo?
Tem alguns que
tem,
não
fogamos o quê?
Hã? Não, tem
não fogamos o quê? O que vai fazer quando chegar lá? Lá fogamos o que vai chegar.
Que não vai programar, né? Já programou que não vai programar.
Não, já programou que vai chegar.
Ah, sim.
Eu entrei no carro agora, você vai para onde? Você vai chegar. Faça assim, velho.
Então, mas isso não é um estado de confiança? Isso é um estado de entrega,
não,
de confiança?
Não, isso não é um estado de confiança. Porque você não faz com confiança nenhuma. Fazer com confiança é saber que vai dar certo.
Não necessariamente. Com confiança, o que for. Que não se
mesmo
sabe o
que para você o chefe seja o que vai acontecer, você sabe que vai dar certo. É não saber.
Não sei.
Amanhã você vai em tal lugar? Não sei. Se eu for, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Mas pelo menos você vai tentar? Não sei. Se eu tentar, não sei. Se eu não tentar, não sei. Tem. Ó, sabe qual é esse que chama aqui para o cheiro elevado? Ele diz assim: o verdadeiro chave transita no mundo, transita entre as coisas do mundo, ou seja, vivencia tudo que está no mundo com cara de fogo. E vou, tá, então vou. Ah, não vou. Ah, então tá, então não vou. Ah, é para fazer? Não faz. Ah, não é? Então não faz.
Pois é, tudo que falei da responsabilidade de viver pelos valores espirituais logo lá no começo, que eu falei isso, como isso mudaria a vida da pessoa, seria assim, imagina uma pessoa normal, entre aspas,
isso não muda a vida. Tudo que você faz ou ir lá fazer, continua lá sendo feito. Muda a sua vida, de sua forma de viver a vida, não a vida.
Isso, a sua forma de viver a vida e, consequentemente...
Mas aí você não tá vivendo por valores espirituais. Você está vivendo sem valores.
Não, o que eu acho que é importante é a pessoa ter essa consciência. A partir do momento que ela vai viver com cara de bobo, o mundo vai devolver para ela essa cara de bobo, entendeu? Então, acho.
O mundo vai começar a lhe afujar.
Exatamente, ele vai ficar sempre. Exatamente, então. É uma enlouqueceu, é uma louca. Agora vive só com essa cara de boba. Então, ela está fazendo o seu trabalho, está numa boa, está achando que está. Né? E o mundo. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência para a pessoa não se perder no meio do trabalho que ela
faz. Aqui, essa consciência é o que eu comparei. Né? O mundo não está aqui para ajudar.
O mundo não, muito pelo contrário.
Está aqui para incubar.
Exatamente.
Por isso você precisa ousar e pensar o mundo.
Isso, com consciência.
Não, sem consciência. Porque a consciência ainda é o valor.
Sem consciência?
É fora disso.
É, eu estou fazendo o que eu acho que é o certo, o que eu preciso fazer, o que é a minha elevação, essa é a consciência.
Então, para se envolver espiritualmente, não deve se envolver?
Não deve se envolver?
É para o que envolver espiritualmente?
Com o quê? Não. Você deve se envolver com a forma. Com a forma, não com tudo. Você deve se envolver com a forma, não com uma criança baixando com fome. Você deve se envolver com a forma, não com alguém batendo no seu carro. Você deve se envolver com a forma, não com a traição da sua esposa. Só estou usando o mesmo exemplo que eu te disse até agora. Nada de particular, viu? Se envolver com a vida é se envolver com o acontecimento humano. Se envolver, se desenvolver, você tem que não se envolver com isso, se envolver com o valor humano. Qual é o valor humano? Uma vicissitude que é minha porta, que eu pedi.
Mais ou menos encarar tudo que a vida me dá da melhor forma possível.
Encarar tudo que a vida me dá como uma grande oportunidade. De quê?
Poder crescer.
E como você quer? Ficando com cara de bobo achando que a vida me dá.
Não é fácil, hein?
É. É muito mais difícil ser o bobo do que ser o sábio.
O cara de bobo é o julgamento.
Sábio é bobo, porque você é aplaudido. Bobo é difícil, você é vaiado. Né?
Mas é que ele não aguenta, né?
Não, eu sei que você não aguenta. Por quê? Por que você não aguenta?
A minha evolução ainda não me permite.
Não. Não venha com essa. Não venha com essa. Tudo que você vai baixar, já baixou, você pediu. Mas do que você pediu, 80% Deus não deu. Porque você pediu. Aí ela vai ver. Mas eu disse, não, ela bicha não vai pensar. Então vamos dizer assim, chegou um pouquinho. Que Deus sabe que você ia ver. E você achava ainda que aguentava mais. Então não tem com essa disposição, porque isso é o seu pensamento que está guiando para você não fazer. O Buda diz, você é o seu maior inimigo. A sua mente é o maior inimigo. Isso vai ser difícil fazer? Sim. O quanto a sua mente diz difícil, e ela disser que é difícil, o que, que é isso? Hã? É a sua forma. Que você pediu. Não é a sua mente que é culpada. Você pediu para ter uma mente assim. Pior ainda. Só que Deus disse, não, você não vai gostar, leva a sua mente. É aquela, aquele ensinamento que Deus não dá a cruz mais pesada do que você pode carregar. Leia um comentário, isso que ela vai ler agora não é nem de vida verdade, é um comentário do caderno. Ou seja, é um comentário de um ser humano que entendeu.
Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos.
Sabe por que é difícil?
Por quê?
Porque você não sabe o que vai ganhar do outro lado. Você não tem a menor noção.
O senhor pode dar uma dica pra gente, né?
Indescritível. Não indescritível porque eu não consigo descrever. Porque no mundo de vocês não existe palavra para descrever.
Mas é permitido o senhor revelar?
Não há palavra para descrever, como é que eu vou falar? Eu só digo uma coisa. Não é nada que vocês conheçam. E digo mais. Lá não tem nada que você conheça. Isso é uma coisa muito importante para vocês saberem. Porque levado pela mente, vocês começam um processo que ama uma expectativa do que vão encontrar. Eu diria para você uma coisa: se você conseguisse fazer e ainda mantivesse as expectativas, você ia me catar em qualquer campo para me bater. Que fulada que aquele velho me colocou. É. Quem gosta de música não vai gostar de chegar lá. Porque lá não tem música. Não tem show. Quem gosta de folhinha, de natureza, vai se decepcionar quando chegar lá, porque lá não tem natureza. Quem gosta do bichinho, do cachorrinho e do gatinho, vai se decepcionar quando chegar lá, porque lá não tem cachorrinho nem gatinho. Quem gosta de tomar uma cervejinha, não vai chegar do outro lado, vai se decepcionar, porque lá não tem, tem que vir aqui para ficar. Sabe, tem uma coisa que vocês não entendo que está no livro do Espírito. O universo é, no universo não existe lugares circunspectos. Porque o universo é formado por afinidade. Você só vai chegar ao lugar que você quer pegar, que você quer afirma aquilo que você quer, afinidade. É por isso que os espíritas boy e vão para a cidade espiritual. Se não existe lugar que nos pega o olho, existe uma cidade. Só existe para quem? Para quem tem afinidade com a ideia de existir. Que é uma cidade espiritual? É uma percepção, é um raciocínio. Tanto que é escrito na literatura, ele é pasmada. O que é pasmar? Que é a tua mente. Tem uma filha, outra filha minha da Belândia, que ela trabalhava no chefe fazendo desdobamento. E um dia ela dormiu lá, desdobou, e o grupo de socorrista veio, pegou ela e disse: vem cá, você vai conosco no palco que nós vamos salvar um grupo de espíritos. Aí chegou lá no palco, sabe como é o palco? Sabe como é?
É um lugar de provação ainda, né?
Mas como ele é? Lugar escuro, cheio de caverna, uma neblina, lama no chão, não é?
Sim.
Aí ela pegou no lugar dele. Aí o socorrista botou ela sentada numa pedra, senta aí que nós vamos salvar esses espíritos que estão aqui agora. Ela sentou e disse: pô, agora eu vou lá, vou dar passe magnético no espírito, fala. Lá o espírito, carregar ele para a cidade, não é isso? Aí o socorrista foi, começou a apagar o cenário. E aí começou a desenhar uma cidade espiritual. Aí eu disse: fui salvo, me tiraram do mal, eu sou uma cidade espiritual. Tem onde estão as coisas que nós vemos como diferentes. Sabe qual é a distância daqui à sua casa? A distância que é sua mente guia. Aliás, maior. Sabe onde está a sua casa?
Simplesmente não existe, então só existe.
Tudo isso aqui é pasmado. É que abre pela mente.
Eu acredito nisso.
E não adianta você acreditar nisso e achar que com isso vai acabar a distância daqui para a sua casa. Porque isso é o que determina o que você vive.
Mas é difícil de entender, o senhor convida. Como humano,
isso não é uma coisa para entender. É apenas para ouvir.
Para saber.
Para saber. Para saber o quê?
Que é uma ilusão.
Só. Não é para entender. É só para saber. Isso não é real. Como eu disse, é só você dizer: não sei. Não é formar novos valores. Então não é para compreender. É só para saber que não é o que você acha.
Yeah.
E aí é que está o grande problema para você. Porque tem que ser de lá nesse posto. E se não acender uma lanterninha lá embaixo, você não se atira de vez. Certo? O ser humano só vai no lugar que foi, tiver xixi-xixi-mu. Quer de lá no baixinho? Ah, não chega, vai dar. Como a moça disse lá no início: peraí, mas pode não dar certo, e aí? E
eu vou cair lá embaixo e me machucar tudo. Você tocou uma vida bem diferente daquilo que você imaginava que era. Continue aqui. Tem coisa pior ali.
Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor.
O que eu acho que é muito pior. Mais rapidamente alcançar.
Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar a estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que o espera a glória se lograr bom êxito.
Há muito tempo atrás nós fizemos um estudo chamado Encarnação, a aventura do espírito. O espírito vem para cá confiante de que vai conseguir, mas sabe que é uma aventura. Ele está sujeito à vida. Sabe, é como você querer fazer uma caminhada no meio do mar. Você vai achando que vai sair tudo bem, mas podem acontecer problemas. Ele tem plena consciência. E você precisa ter plena consciência disso. De que, mesmo tentando, corre o risco. Isso é uma técnica importante. Porque o ser humano só sabe entrar numa empeitada se ele tiver garantia de que vai conseguir logar ele. Não há certeza de nada. É preciso fazer sem esperança, sem nada. Simplesmente está acontecendo. É preciso caminhar passo a passo, lentamente. Não se peça de sair correndo para chegar ao final. Tem um ponto na Umbanda que diz assim: caminhar com o peito velho para não ficar no caminho. É devagar, é devagarzinho. Se você vai entrar nessa verdade, primeiro, saiba de ter ido. E tem o mesmo isso de não conseguir. Mas se você julga isso importante, vá fazer passo a passo, tranquilamente, sem se afobar. Não queira sair correndo, você pode pijar na lama e quando vê, afundou.
E por que alguns de nós têm algumas ferramentas adicionais para poder se conduzir e melhorar a condição espiritual, né?
Deus dá a cada um.
Tipo a intuição, por
exemplo. Deus dá a cada um. Ele já conquistou ferramentas adicionais que talvez você não tenha conquistado. Agora, hoje, como é que você sabe a intuição? O que é uma intuição?
Uma inspiração, uma ideia.
Uma ideia.
De como agir.
Por antecipação. Que vem por onde? Vem por onde? Tudo que vem pelo pensamento é? Polo. Tem muita gente que tem inspiração para poder quebrar a cara. Tem muita gente que tem inspiração e não quebra a cara. Agora, quebra depois. Depois não quebra. Depois
não exigir de uma orientação do que fazer. Seria a mesma coisa de você estar numa sala de aula com uma pova na frente e dizer: professor, por favor, me responda essa pergunta. Você precisa se libertar tudo. Não dá para guardar nada. Porque o espírito vê as coisas de uma forma diferente de você. Então não dá para você considerar que existe uma inspiração, não, uma psicografia, uma mensagem do além, tudo isso é choque. Se não existe a sua casa, como é que vai existir um papel para alguém escrever psicografia? Como é que vai existir tinta de caeta para poder escrever psicografia? A casa não existe, mas a tinta existe.
Tá, mas você pode imaginar a resposta, você mesmo.
Hã?
Você mesmo está aqui lutando e dando dicas.
Eu estou aqui me dando dica?
É, eu acho que sim.
Eu sou sua porta.
Tudo bem, mas...
Se você acreditar em eu, se você achar que eu sou chefe,
uhum,
se você achar que eu estou aqui vai salvar sua vida, coitado.
Não é questão de acreditar, é uma dica.
É o caminho, né?
Eu vou analisar se é uma coisa interessante.
Ah, então você vai julgar o que eu estou dizendo.
Mas eu não diria que fosse julgar, mas analisar.
Ah, isso é só uma palavra de bonita para poder julgar. Se está certo ou se está errado, se é melhor para você ou não.
Julgar define-se. Analisar é fazer uma análise crítica e observar os dois lados, simplesmente, sem
o
fazer
o que
julgamento.
Que é um julgamento? Alguém aqui é advogado? Não. Então vou explicar o que é um julgamento. Ele comete crime. A polícia vai lá e investiga o crime. Aí faz um relatório dizendo o que ele falou, o que ele fez. Aí vem uma pessoa e diz: não, aquele relatório não falou, não está certo. Ele fez isso, isso, isso. Isso vai para o outro papel. Vem uma outra pessoa e diz: não, fez sim, eu vi, ele fez isso. Vai para o outro papel. Isso forma o processo. E aí o senhor doutor Luiz vai analisar as informações dos autos e vai chegar à conclusão: culpado, isso é um julgamento. Eu falei um monte de coisas, outros a falar outras coisas para você pessoalmente, palestra, e você agora vai comparar todas as peças do álbum e vai fazer o quê? Então é lugar. Mesmo que você não, vamos dizer assim, não abandone tudo, mas abandone apenas uma parte desse outro, ainda houve um julgamento que deveria ser aproveitado e não deveria.
E como seria? Não?
Agora, eu estou dizendo, não acredite em mim. Mas também não estou dizendo, desacredite em Deus.
Eu posso lhe fazer uma pergunta?
Deixa eu só completar.
Por favor.
Que isso é importante.
Me pergunto.
Não acredite, mas também não desacredite. Ou seja, o mundo que me desse a vida com ele, desse ver o que isso vai fazer com você, ao invés de tentar usar isso para fazer alguma coisa. E tem mais: se você fizer, não foi o que eu falei, foi o que você fez, então eu não estou fazendo nada.
O compromisso e a responsabilidade é minha.
Até porque há uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você ouve. Quase não levou mal. Então, na verdade, não sou eu que estou falando.
está ouvindo. Qual
que é o seu protesto? Para evitar que não vai virar uma polêmica, né?
Pode fazer, eu adoro.
Bom, eu conheço aqui a Aninha e os amigos aqui, né? E tem algumas coisas que realmente devemos de concordar que direcionam-se exatamente como o senhor explanou, sem entrar no mérito de julgamento ou não, mas
perfeito,
sobre o ponto de vista de cada um.
Perfeito.
Agora, tem algumas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas, e na minha acontece, que está completamente diferente de tudo isso que a gente vê, e o senhor deve ter ideia do que eu estou falando, né?
Sim.
Então, eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa sobre entrante.
Sobre?
Entrante.
O que você se refere como entrante?
Entrante é de alguma forma alguém estar sendo influenciado por algum ser que não é desse meio aqui, está sendo controlado.
Então posso mudar a palavra para mais obsessão?
Aí é interpretativo, né?
Tá.
Porque daí o senhor está usando...
Estou só mudando a palavra.
Tá,
então vou continuar.
Por favor.
Eu só queria mudar a palavra para poder botar de acordo com o que está ali.
Certo.
O que está ali é o seguinte, a informação que está no livro do Espírito é o seguinte. Primeiro, obsessão se faz por afinidade. Então, primeira coisa, ninguém pode ser obsediado se não tiver afinidade com aquele objeto da obsessão. Ninguém pode ser conduzido se não tiver afinidade com a condução. Porque não há nem aproximação. Vou dar um exemplo só tirando do seu caso para não, como você diz, não entrar em poema. Ninguém se torna um alcoólatra por ter um obsessivo que faça ele beber. Essa obsessão só acontece porque nele existe a vontade de beber. Se não houvesse, não teria. Se eu estava vendo o japi, cigarro, se esse não fumasse, eu não usava. Não pode. Eu não posso obrigar a quem não fuma a fumar. Certo? Aí, ou não seria eu trabalhando com ele, ou não seria ele trabalhando com ele, ou eu não trabalharia com ele.
Esse pode, vamos dizer assim, que o senhor se refere, ele pode ser, ele é feito aleatoriamente, independentemente do consentimento da pessoa?
Não, acabei de dizer que não pode ser feito. Essa pessoa tem que ter a tendência daquilo.
Afinidade.
Mas se ela não tiver aquela tendência, ela não vai ser conduzida. É isso que eu estou dizendo. Mesmo que ela não assuma ter a tendência, se a condução aconteceu, essa tendência existe.
Mesmo ela não autorizando.
Mesmo ela não autorizando, porque é afinidade. Mas tem várias coisas aí, calma. Primeiro, afinidade. E segundo, o que está ali? O obsessor é mandado por Deus. Então, veja, não é um inocente sendo dirigido. É alguém que tem a tendência que Deus bota outro para dirigir, para quê? Para que ele compreenda que tem a tendência. Porque a tendência dele é pobre. Você ouviu o nosso conversou, eu conversei com você, que foi você que fez a pergunta, sobre missão. children. Deus deixou que o outro pai, na sua vez, que lhe dá a oportunidade de você realizar sua porta. Lembra disso? Então, se eu chego aqui e falo uma frase ofensiva a ela, o que eu ofendi ela?
Ela se ofendeu.
Ela se ofendeu. Eu não posso pedir que, se tiver 50 pessoas aqui, eu falar a mesma frase, alguns vão se ofender, outros não. Isso quer dizer que a ofensa não está em eu, está em quem ouviu. Certo?
Certo.
Por que que alguma coisa ofenderia ela? Ou por que ela se sentiria ofendida com alguma coisa? Que ela não gostou do que eu disse. Quase? E por que que ela não gostou? Porque ela tem um conceito diferente do que eu falei. Então, se eu chamar ela, por exemplo, de feia, e isso ofendê-la, ela só se sente ofendida porque esse corpo dela. Quando eu chamei ela de feia, quando a mente dela, que o ofensa, mostrou para ela aonde ela tem que trabalhar. Porque enquanto ela se sentir, enquanto ela se sentir bonita, vai ter gente que vai dizer para ela que ela é feia, porque ela, porque se querer ser bonito não pertence ao filho. Então veja, mesmo cheio de consentimento, pelo contrário, se for dependendo o seu, não, nunca será sem consentimento, porque o consentimento aconteceu antes da encarnação, quando escolheu o desejo da porta.
Mas é terrível, né?
Não, o problema não é terrível, o problema é exatamente o que ela está lendo. Que quando você escolheu a porta, espiritualmente falando, você era chão. Era uma pessoa, era um espírito normal. Hoje você é um espírito anormal. Hoje você é um espírito doente. Sabe por quê? Porque você quer o que o humano quer. Isso é um espírito doente. O espírito que ainda se julga capaz de chamar Deus incompetente. E o problema é que você acha, como você disse, isso é terrível. Porque, como ela falou, agora você quer outra coisa. Mas quando você ela chama, você queria outra coisa. Sabe, é como quem fala muito do doente mental. Você é um doente do hospício que acha, qual é o seu nome?
É Pedro.
Que acha que é o Pedro. Enquanto tem um que acha que é Napoleão, tem outro que acha que é Adolfino. Você acha que você é o Pedro.
Eu estou Pedro.
E você. Isso. Que está Pedro para quê? Para abrir mão de Pedro. Agora eu falo aqui. E aí, quando quer ver uma coisa, continue.
A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devemos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da, da nossa maneira de apreciá-las.
Ouviu? A doutrina que se baseia na escolha das provas está protegido agora, quando nós, compreende que antes da encarnação, nós fechávamos completamente diferente do que está fechando agora. O problema que não sou eu, é ali. Foi o que eu disse antes. Como é que você vai ter um dinheiro se você não vai usar a coisinha no livro? Como é que você vai ser um médico se você não vai estudar a medicina no livro? Como é que você quer ser o espírito se você não vai estudar a realidade espiritual no livro? Não sou eu que disse, está ali. Viu como em casa? Sabe o que ficar? Que há 8.000 anos antes do planeta Terra ter ponto perfeito, a sua pergunta está no ponto. Eu só estou lendo aqui, ó. Você está achando que eu estou adivinhando alguma coisa? Está tudo escritinho aqui. Um dia eu disse ela assim, doa aqui, dá para repetir? Eu disse, não, daqui lá no papel. Eu só estou lendo. Então, achou a pergunta da verdade, veio na hora que tinha que vir. Já veio com a palavra que tinha que vir para juntar com a resposta que já me dia logo depois. Deu para entender a vida? A vida é essa. É um circo. Todo povo repetindo a sua chão e você que está assistindo a primeira vez está com medo da pessoa cair do tapete. Enquanto a tapetita ela fez aquilo 10 vezes naquele dia. Aí ela finge que cai aqui. É bom, hein? Vocês ainda defendem.
Bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta.
Após cada existência, veem o passo que deram.
Compreendem
o que falta. Sinaleiro na literatura que o espírito, quando sai da casa, ele vai com uma chala e assiste a sua vida. A vida passa como um filme para ele. Ele não está vendo ali o momento do casamento dele. Ele não está vendo ali o nascimento do primeiro filho. Ele não está vendo ali as férias que ele teve. Ele está vendo ali como ele aproveitou a oportunidade que teve. Aí ele entra lá e chega: olha que idiota. E veio, eu sabia que aquilo era só forma, aí eu caí naquela história. Sabe o julgamento que se fala? Mas ninguém que vai fazer, é você. É você que vai julgar o quanto você aproveitou da oportunidade que está tendo, que teve. Nessa hora a gente fica só de fora aí. Né? Normalmente o espírito está de lá. Eu não tenho tempo. É assim mesmo. Isso acontece. Se prepara, começa tudo de novo. Nasce, vai xixi cocô na falda, não vai poder andar, vai ter que se pelar. Viver, adquirir todos os conceitos, e aí algum dia um Pedro Velho vai dizer: você precisa se libertar de tudo isso. Aí você vai dizer: deixa eu julgar se o que esse velho está falando está certo ou não, se eu ver o que eu vou fazer. Não, aquilo é besteira, aquilo não tem nada a ver. Não, isso aqui eu posso guardar, não. Aí olha, vai de novo para a sala, sai de lá, de novo se vingando. A chefe de um ano tem vive aqui. O Chico Xavier contava a história de um espírito que morreu e foi para o céu. Durante 50 anos ele ficou vivendo assim. Ele estava na plataforma do trem, caía, o trem baixava o chão. Ele levantava, caía, o trem baixava o chão. Ele levantava, caía, porque estava brilhando. 50 anos. Até o dia que ele cansou disso. Aí ele pôde assistir um filme. Que ainda tem mais gente. O desencarne não marca o fim da encarnação. Você continua encarnado. Porque encarnação não é vir a carne, é humanizar. E o que você acha que é verdade, enquanto humanizar, você vai continuar achando que é verdade depois de sair da carne. E enquanto você não se libertar disso, você não pode começar uma nova forma. Ou seja, se você morresse agora, sabe o que ia acontecer? Sabe? Por quê? Nada. Você ia continuar sentado ali, você ia continuar ouvindo eu falar, você ia continuar conversando com ela e ouvindo ela conversar com você, você está deitado no chão. Ia sair daqui, ia entrar no seu carro, ia para sua casa, ia dançar numa comida pasmada, guiada pela vento, ia numa mesa pasmada, guiada pela vento, ia tomar seu banho, ia dormir, amanhã ia levantar, ia para o trabalho, ia voltar. Isso até o dia de você cansar disso e aí poder assistir o filme. Para aí poder começar a estudar, para se preparar, para entrar na fila para encanar. Para cada encanar tem 10 esperando a gente.
É bom aproveitar bem o tempo, né?
Vai ter que fazer o que não fizer agora para poder encarnar de novo. Só que com uma diferença: se você fizer agora, conta pouco. Se você não fizer isso, só fizer depois, conta pouco mesmo. Foi só uma limpeza para poder começar de novo.
E bota zero.
Que zero?
Sem nada de.
Não, você não bota zero. Fica no mesmo jeito que eu ficar.
Sem crédito. Sem crédito.
Tudo que você não fez, vai ter que fazer na outra. Tudo que você não mexeu nessa, você vai ter que mexer na outra.
O senhor pode nos dar licença?
Fique à vontade.
Fico agradecido.
Vá com Deus.
Obrigado, Aninha.
Obrigada a você.
Perdoe a interferência demasiado.
Pelo contrário.
Obrigada.
Se eu tiver a pergunta, fica fácil.
Muito obrigado. Boa noite a todos.
Tchau.
Vá com Deus. Ficou caro isso. Isso é o que ensina a faculdade. Faculdade Espírita da Vida. Isso é treinar para viver. Infelizmente, ninguém ensina você. Resolve um, você tem que se virar. E os que querem me ensinar, não me preparo para isso. Que o mundo colorido de show onde você é o artista principal e que vai receber todos os aplausos da patente. Não acredite nisso. Vocês não são nem artistas de lá principal. Vocês são só o papel que o Espírito está desempenhando. Assista o papel, ao invés de querer viver o papel. Essa é a única maneira de viver essa vida. Qualquer outra maneira, você vai ficar entre a dor e o prazer. Como ele disse no início, existem duas maneiras de você viver a dor que você tem na sua vida. Lembra que ele fez essa pergunta? Se você quer uma saída humana, procure um ser humano mais velho, que ele é muito mais apto para ensinar do que eu. Se você quer uma saída espiritual, a saída é a vista à vida. Não queira vivê-la. Deixa a vida passar. País, a primeira coisa é divida-se. Dupla personalidade. Eu e eu. E olha lá, eu estou sentado lá. aqui, ó lá, ó. Eu tô puxando, ó. Se você não fizer isso, não consegue fazer. Vai continuar chutando e não vai ficar fazendo. Alguém tem alguma
pergunta? Sobre a lei do. Da porta que foi. Julgada pela segunda.
A lei do amor que.
Aborto.
Do amor que. Hã?
Aquela lei que foi aprovada que não se faria.
Então vamos aprender só mais uma coisa sobre a vida. Está escrito ali, ninguém morre antes da hora. Fechou por aí. Ninguém morre antes da hora. Então, a hora que alguém morrer, seja por tiro, seja por doença, seja por aborto, ela olha de morrer. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que fala ali, que Deus sabe a forma como cada um vai morrer. Então, se você levou um tiro, Deus sabia que você ia levar um tiro. E que aquele tiro ia lhe matar. Ou ele é um grande chacana que não vai lhe proteger, ou isso é tudo. Você escolhe o que você quer. Isso vale com o aborto, isso vale com o tiro. Aborto com o cérebro, sem cérebro, aborto no primeiro mês, aborto no nono mês, vale para enganar uma criança. Vale para matar um velho, vale uma bala perdida. Vale tanto. Nós não falamos, e nós vamos voltar e depois vai falar dessa faculdade da vida, que durante a vida, apesar de você não ter o livre-arbítrio de fazer a coisa, você tem o livre-arbítrio de escolher como viver as coisas. Então, você sabendo disso, você agora tem um livre-arbítrio de, ao ter notícia, ou praticar, ou receber um ato de morte, você pode julgar se é o Deus sacana que sabia e não protegeu o seu filho, ou se aquilo era doido. Você escolhe. Vale para qualquer coisa, não é só para esse aborto natural, esse aborto específico. Vale mesmo para aquele aborto que tem cérebro, que a mamãe vai lá e diz: eu quero que ele vai deixar aqui, eu não aguento mais. E por meu filho, vale para o suicídio também. Vale para tudo. Morte, morte Deus sabia, a hora exata, sabia, o modo. Pelo menos é o que diz aí.
Eu não sei se é muito respeito ao ato em si, mas como você tem, como você pode, eu já vi seria como você vai vivenciar.
É, na verdade ele fala ali que você pode vivenciar entre o bem e o mal. O problema é que você vivencia entre o bom e o mal. Ou seja, o que você gostaria que acontecesse é bom, se você não gostaria, é mal. Vivenciar entre o bem e vivenciar entre Deus e o mal, você. Só que você faz, foi a pergunta que eu disse: ou Deus é um grande chacana que não fez o que você quis, ou seja, não cumpriu a lei que não pode ter amor, que o homem estabeleceu essa lei, Deus tem que. Ou você acredita que foi uma notícia que Deus não sabia. Aí você viveu bem. Depois, vale para qualquer curso, qualquer. morreria na hora que ele morrer. Não, não é o espírito que quebra a escada. O espírito leva você para a escada que ele sabe que está quebrada e que você vai cair. Ou seja, quem matou? Aí o Cadeco, o Cadeco era muito sábio, eu insistia naquele. Vamos queixar, cara. Vamos queixar que o homem tem que morrer porque vai cair um raio na cabeça dele. É o espírito que joga o raio na cabeça dele? Se fosse assim, ele teria que ficar andando com o raio esperando onde você fosse passar, né? Você escolhe onde você passa. Leva o ser humano para baixo de uma árvore onde ele já sabe que o raio vai cair. É uma chave. Tem mais. E essa é a mais importante. Então quer dizer que se um homem não tiver que morrer por uma bala, o espírito muda a bala de lugar? Não. O espírito cristal. Para que ele vire a cabeça um pouquinho, a bala passa de lado. E quer dizer, ele só age no ser humano, ele não age nas coisas. Ele faz o ser humano fazer. Você acha que você fez, você acha que você fez. E essa bala que está em ser humano só lhe fala o seguinte. Quando a bala não passa do lado e acerta, é porque o ser humano foi que caiu. Ele tinha que morrer. Então, moça, não existe bala perdida. Existe bala assada. A bala atou aonde ela tinha que ir. Tem uma coisa sobre a vida que eu achei bem mais.